convivendo um pouco com o rei Josias, homem fiel, grande reformador lá de Israel, na época dele, em torno de 640 anos antes de Cristo, foi um rei durante 31 anos lá em Judá, Reino do Sul. Já vimos que o primeiro passo dele como rei e como homem fiel a Deus foi destruir as imagens idólatras e tudo que atrapalhava o povo de adorar a Deus. Depois deu o segundo passo, que foi mandar reformar o templo em Jerusalém, dando condições para o povo adorar corretamente. Vimos que durante esta reforma do templo, que estava muito maltratado por reis passados, durante esta reforma, Deus providenciou para que o livro, chamado Livro de Deus, fosse achado, o livro da lei, melhor dizendo, fosse achado. Correram para o rei e leram uma parte do que estava nesse livro. Já comentamos isso, até já sugerimos qual parte foi lida. O fato é que Josias fica impressionadíssimo com o que lê, com a força das palavras, em que Deus ameaçava duramente Israel com muitos castigos terríveis se Israel o abandonasse em algum momento. E ao ouvir então, Josias se humilha diante de Deus, rasga as suas vestes, manda consultar a Deus através da profetisa Ulda. E ela manda dizer de volta ao rei que sim, Deus confirmava que iria castigar duramente Israel. Não iria fazer diferente, mas conforme a lei devidamente prevenia, Deus iria cumprir. Até que nós vimos, já em duas ou três mensagens passadas, duas. Aí eu terminei dizendo que ainda havia algo na mensagem de Deus através da profetisa. Dessa vez, uma mensagem particular para Josias. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 26 em diante, depois de anunciar a mensagem para todo o povo, terrível, como eu coloquei, aí veio uma específica para o rei. Segundo Reis, 34, 26, em diante. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, que é palavras da profetisa Ulda, dizendo para os emissários do rei, diga para ele o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração, veja como ele vai agora passar a falar individualmente, no caso para Josias. O teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando viste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, lições valiosas aqui, que tenhamos sabedoria suficiente para abrir o coração, pedir ajuda ao Teu Santo Espírito, para que Ele nos ensine e nos dê poder para viver estas verdades. Devemos imitar homens como esse, e é o que nós estamos querendo aqui hoje, aprender dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Temos então uma rara oportunidade de ver o comentário do próprio Deus sobre a reação de alguém. É raro isso. Houve alguma coisa, no caso foi um anúncio de Deus, o rei reagiu de uma certa forma, e agora nós vemos Deus abrindo o próprio coração, dizendo o que que ele, Deus, achou dessa reação dessa pessoa, no caso, o rei. Obviamente, foi uma reação muito agradável a Deus, causada por Josias, e o próprio Deus deixa claro isso, detalhando em 4 expressões diferentes a atitude de Josias, todas elas agradáveis ao coração de Deus. Primeira, o teu coração te enterneceu. No original hebraico, tem o sentido de amolecer, o contrário de endurecer, o oposto. Você já deve ter tentado convencer alguém de algo errado e encontrou um coração que a pessoa fez e encontrou um coração teimoso, intransigente, que não enxerga e nem quer enxergar. Certamente você já passou por experiência assim. Por outro lado, você já deve ter lidado com alguém que você conversou sobre algum problema da pessoa. Ela considerou, achou razoável, mesmo sendo contra ela, o que foi dito, amoleceu o coração e chegou ao ponto de aceitar aquilo que você foi levar, falar, transmitir. Entre muitas coisas de uma reação e da outra, e as diferenças, eu quero notar só uma. Acho que você concorda comigo que a primeira experiência é muito desagradável. Entre muitas outras coisas, é desagradável. Você falar com alguém, querer alertar, exortar, e a pessoa endurece, não vê, não quer, fica ali. É e não enxerga, ou não quer enxergar. É muito frustrante, muito desagradável. Você já deve ter tido essa experiência. Você já deve ter sido motivo dessa experiência de outros, eu já devo ter sido, com certeza já, não devo, mas já fui. Todos nós temos nossos momentos de ranzinzice, de dureza, de miopia, e uma mistura de tudo isso, e o que causa uma sensação desagradável a quem veio de todo o coração, bem intencionado, nos trazer um problema que nós causamos, ou nos falar de um defeito que nós estamos evidenciando. Desagradável. E o segundo caso, totalmente agradável. Vai falar já um pouquinho constrangido, talvez, ou pensando como o outro vai reagir. Não é agradável você falar de um defeito do outro, ou de um problema do outro, ou de um pecado do outro. Você vai e encontra um coração amolecido, uma mente aberta. No começo, talvez até estranhe um pouco, eu tenho feito isso, mas logo cai em si, é verdade, é mesmo. E é extremamente agradável a experiência para o que foi falar. Volta meio nas nuvens, porque fez o que era correto, encarou o outro, que já é algo constrangedor, como comentei. O outro aceitou. O outro visivelmente foi beneficiado com o que você fez. O que você fez foi um gesto de amor e você viu funcionando. É bom demais. Do jeito que um é muito desagradável, o outro vai para o extremo oposto e se torna muito agradável. Pois bem, para Deus também. Deus também pensa da mesma forma e encara da mesma forma essas duas situações. Ele reclama de corações duros, reclama, acha ruim, desagradável. A Bíblia toda fala, previne contra a dureza, contra a arrogância, contra a miopia espiritual. E o próprio Deus alega e argumenta: quantas vezes eu falei isso com vocês, quantas vezes eu fiz aquilo. Ele argumenta, mostrando que a experiência dele não tem sido agradável quando o assunto é este. E ele diz claramente: vocês não aceitaram, vocês rebelaram, vocês fecharam os corações. Ele diz claramente. E agora nós vemos Deus fazendo o contrário, por causa de uma reação contrária. Finalmente Deus encontrou alguém de uma nobreza muito maior, coisa rara. Já que os homens são pecadores, e a maioria de Israel era pecadora também, e não conhecia a Deus, mesmo fazendo parte no sangue do povo eleito, descendência de Abraão. Mas aqui Deus encontra exatamente uma reação oposta ao que era costume. Aí Deus não mede palavras do jeito que ele deixava claro o desgosto dele com corações duros. Agora ele mostra o seu prazer largamente em quatro expressões diferentes. Ele detalha o que Josias fez. Ele não disse: você reagiu muito bem, por isso vou lhe dar um prêmio. Pá. Não, você fez isso, e por que fez isso, e por que fez isso, e por que fez isso? Quatro etapas diferentes da reação de Josias, todas as quatro extremamente agradáveis a Deus. Está começando a ficar com um pouquinho de inveja de Josias? Ótimo. Eu já estou um bocado de tempo estudando a vida dele. Bonito demais. Deus se alegra, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, com um coração mole, sem resistência a Ele. Mole com relação a Ele. Suave, enternecido diante dEle e das palavras dEle, mesmo quando são palavras duras. Ele não poderia ter tido mais palavras duras do que teve para com o povo do qual Josias era rei. Agora, tem gente que vai falar, que você fala do modelo do carro dele, eu acho feio o modelo do carro dele. Não estou falando do teu carro, não, é do modelo.
porque é o modelo do seu carro. Aí você trabalha numa empresa, você fala isso da empresa do outro. E você é dono de uma empresa, você não pode falar nem da letra do logotipo, porque fica todo. Aí fala do filho. Fala de alguém querido. Agora fala de você próprio. É muito, muito fácil nós escorregarmos e agirmos com arrogância. E não queremos isto. Deixe Deus ser duro com você. Se Ele é duro com você, é porque você merece. E o melhor para você é receber aquela dureza. Faz parte da educação que Ele quer lhe dar, faz parte dos benefícios infindáveis que Ele quer fazer com você, faz parte. Seja dócil, seja suave. Antes de passar para a próxima, pergunto, se houvesse um aparelho para medir suavidade, doçura de coração e amolecimento de coração para quando Deus fala, qual seria a sua medida? Pergunta teórica, não existe este aparelho, mas mesmo não existindo, com certeza Deus mede, Ele mediu de Josias. Então fica aí a sua resposta para você próprio e tente fazer uma avaliação correta de como você tem reagido às palavras de Deus com relação a você. Mas, pastor, peraí, se eu te falar de um jeito que parece que Deus fala comigo, é toda noite, ele aparece comigo lá na minha rede, na minha cama e tal, e fala comigo. Não, eu não sou de um certo grupo evangélico que tem contato com Deus, alega contato com Deus direto e conversa para lá, conversa para cá. Eu não sou assim, não. Eu nunca recebi uma revelação de Deus assim, sobrenatural. Mas é a única maneira de Deus falar ao seu coração é esta? E o Espírito Santo que habita em você e que mexe com a sua consciência, inclina o seu coração e faz despertar na sua alma algumas luzes, laranjas, vermelhas, olha, você, sua consciência, você tem muitas maneiras de saber como Deus fala com você. Você abre as Escrituras e tem lá uma passagem que parece que vai como uma flecha no seu coração. Por quê? Porque é Deus falando com você. Então, vou continuar usando a expressão Deus falando com você, mas entenda que é desta forma que eu estou dizendo. Obviamente, Ele pode falar com qualquer um, na rede de alguém ou na cama de alguém, como eu comentei. Sim, mas não... Obviamente, não é a forma que ele tem se utilizado, normalmente, pelo menos, ou pela forma como a gente entende o Novo Testamento e tudo, não é a maneira como ele tem, primariamente, se dirigido aos seus crentes. Teu coração te eterneceu, primeiro, amoleceu. Segundo, te humilhaste perante Deus. Deveria ser natural um homem pecador se humilhar perante um Deus santo, criador, justo. Deveria ser a coisa mais natural do mundo. Um pecador se humilhar diante de um Deus todo-poderoso e totalmente santo. Natural. Que merece adoração. Mas há pessoas para quem se humilhar é tão natural quanto um grilo pedir desculpa alta madrugada porque não está deixando você dormir com cri, 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 cri. Já passou por isso? Eu já. É terrível. Agora imagine um grilo saindo lá do cantinho dele, que a gente não consegue descobrir aonde é. Ele sai do canto dele e diz, desculpe aí, é porque é meu jeito mesmo, é minha natureza, se você quiser eu posso ir para outro lugar e tal. Não vai. Não vai. Não espere isso, é quase loucura. Vamos tirar o quase, né? Pois tem gente que parece que é tão difícil quanto um grilo desse pedir desculpa, é alguém simplesmente simplesmente fazer o óbvio, que seria um ser humano pecador, desgraçadamente pecador, egoísta, impuro, se humilhar diante de Deus. A maioria dos seres humanos não pensam que precisam se rebaixar perante Deus, não. Aliás, muitos, não vou dizer a maioria, muitos nem, eu não sei, muitos nem acreditam que esse Deus existe, um Deus poderoso, criador. Outros creem que existe, mas de uma maneira totalmente diferente do que as Escrituras, a Palavra de Deus diz, muitos deuses, milhares de deuses, de todo tipo de invenção, como vocês sabem. Mas, seja como for, tudo bem, podemos agradar esse Deus, podemos dar dinheiro para esse Deus, podemos fazer ofertas para esse Deus e tal, mas se humilhar perante ele mesmo, não vejo muito sentido, não. E se recusa de qualquer forma. Então é bom sempre alertar alguém que não tem Cristo, que você conheça e porventura esteja falando o Evangelho com ele, tentando levá-lo à salvação, de vez em quando tocar no tema. Se humilhe. Eu sei que é difícil até a palavra sair da nossa boca para alguém sugerir o outro se humilhar. Porque é algo que fere de morte o orgulho, o egoísmo, o amor próprio ruim, porque tem um amor próprio sadio, mas o amor próprio ruim, contaminado pelo pecado. Qualquer ideia de se humilhar pode ser perante quem for, é imediatamente repudiada. Lembre-se que isso é importante para a salvação. Não vai ter um no céu. Um. Eu estou aqui de fato, mas você pensa que eu me humilhei diante de Deus? Não. E como é que você está aqui? Estou aqui por isso, estou aqui por aquilo, porque eu sou uma pessoa boa. Eu dei muito para a igreja dele, ajudei muitos dos missionários dele, coitados, morrendo tudo que é lugar aí, perseguidos, eu mandava dinheiro a rodo, ou sei lá o quê, fui bom demais, ou... Não sei, mil argumentos. Eu criei em Jesus Cristo, você crê que sempre? Acreditei em Jesus Cristo, levei a sério o ministério de Jesus Cristo, acreditei mesmo que ele morreu na cruz, coisa boa, pois é. E quando foi sua humilhação diante de Cristo? Não, como eu lhe falei, eu não tive esse processo de humilhação. Mas você não é convertido? Sou a Cristo. É. Passou pelo novo nascimento? Passei. E quando foi, conta aí, quando foi o seu processo de humilhação, de abatimento total diante de Deus? Fala aí. Não, isso aí está meio estranho, isso aí eu não passei bem por isso aí, não. Então vamos voltar para etapa zero e começar tudo de novo. Essa pessoa que pensa que é crente dentro da imagem que alguém assim no céu não vai ter, de fato, não vai ter. Não há conversão, não há regeneração sem humilhação. E você, sendo crente em Jesus Cristo, não, pastor, eu reconheço plenamente essas palavras que o senhor está dizendo aí. Graças a Deus eu posso recordar, sim, que no meu processo de conversão, eu passei por momentos de humilhação diante de Deus, eu me reduzi a pó, reconheci que era pecador, tá? Graças a Deus. E qualquer um de nós diria, graças a Deus de fato. Muito bem. E depois disso? Depois disto, já salvo, já humilhado diante de Deus naquele ato de conversão, e o dia a dia. A necessidade de se humilhar continua. Sabe por quê? Porque você continua pecador. Eu, nós, continuamos egocêntricos, egoístas. Podemos e devemos ficar cada vez menos essas coisas ruins, e crescer em santidade cada vez mais, sem dúvida, podemos, devemos, mas ainda somos pecadores. Se somos pecadores, filhos dele ou não, temos necessidade de chegar diante dele e dizer, meu pai, agora dizendo meu pai, antes não era, era meu criador. Antes da conversão a Cristo, não podia se chamar filho de Deus. Mas agora pode, legitimamente, tudo bem. Então diz, meu pai celeste, para onde eu vou, com quem eu vou morar quando eu morrer? Ótimo. Eu estou esperando o teu filho vir reinar aqui. Ótimo, meu pai, eu sou dessa, da tua família. Ótimo. Mas eu pequei miseravelmente contra ti e eu não tenho jeito. Aí já vem se humilhando. Claro. Então a necessidade de se humilhar continua de formas um pouco diferentes quanto ao que o pecado praticado faz na vida de um sem Cristo e o que faz na vida de um outro sem Cristo. Outro com Cristo é diferente, como já tenho comentado muitas vezes isso, mas a necessidade de humilhação é a mesma. E Josias era um crente. Que crente? E ele fez isso, se humilhou. Então, aqui, na realidade, o exemplo direto que nós temos aqui é da humilhação de um crente. E não está em evidência aqui, não é a alma de Josias, não. Nós vamos ver. É um pedido que tudo indica que Josias fez e Deus resolveu premiá-lo com esse pedido. É o que está o assunto aqui, que ele agradou, conseguiu agradar muito a Deus no seu relacionamento com Deus. É isso. Não é que ele agora virou salvo ou deixou de ser por causa disso. Não. Isso aqui está intocável, que é assim que acontece com o crente. Seja como for, não argumente com Deus. Não discuta com Deus. Eu nunca esqueço um dia, foi num restaurante que uma irmã muito querida, uma irmã de fé, não uma das três que está ali, não. Uma irmã de fé, muito querida, disse, pastor, sabe aquela parte da Bíblia? Não sei. Dá vontade de rasgar. Rasgar da minha Bíblia aquela página. Eu nunca me esqueci, fazia 30 anos, sei lá. Achei tão forte, uma crente, uma senhora crente, fiel, ainda hoje é, fiel, crente. Mas escorregou ali, como você já escorregou tantas vezes, e eu também, não exatamente da mesma forma, mas em pecado, em arrogância, em dificuldade de acreditar nas Escrituras, em resistir à palavra de Deus. Isso é muito ruim. É arrogância. Muitos acham que estão apenas... Não, eu estou apenas questionando um pouco aqui na parte racional. A Bíblia diz isso, ao mesmo tempo diz aquilo. Então, isso parece aqui uma contradição e tal. Tudo bem, vamos admitir que parece uma contradição. E tem ocasiões em que parece mesmo. E daí? Esse não é o problema. Você com a sua racionalidade ou com a sua lógica, mesmo crente, estou falando de crente, olhar e dizer, aqui eu não bate. Eu não consigo juntar uma coisa com a outra. Mas é óbvio que a Bíblia diz isso aqui. E é óbvio que a Bíblia diz isso aqui. Então, dois irmãos na fé, vendo a mesma coisa, tirando a mesma conclusão aqui, até aqui tudo bem. A questão é que um vai dizer assim, amém, Senhor, porque eu não estou entendendo, graças te dou, porque a tua palavra é acima da minha compreensão, mas ela é perfeita, justa, reta, inerrante. Aí é que eu gosto, agora que eu vou me apaixonar mesmo pela tua palavra, porque mostra que eu não entendo toda. E ela é superior a mim, e tu tens os teus caminhos. Aí aproveita o fato de que tem passagens que na lógica dele não batem, ele aproveita isto e se humilha diante de Deus, se joga mais ainda diante de Deus, se enternece mais ainda diante de Deus. O outro é... Assim fica difícil, né? Assim fica difícil. Difícil crer. aceitar a Bíblia como sendo a palavra de Deus toda mesmo e se abrir totalmente para ela e confiar nela total, eu não entendo bem, sou um ser racional e como é que eu vou lidar agora com isso? Seguir minha vida todinha em cima de um livro que eu não entendo muito bem e, para ser muito honesto, eu não vou mentir, eu vou ser honesto, eu acho até meio contraditório em algumas partes e tal. Aí se retrai e não quer mais se aprofundar nas Escrituras. E quase evita para poder não ter caso com ela. Sabe quando você evita conversar ou lidar com alguém complicado? Muito complicado. Não, deixa ele lá, eu fico aqui. Eu não quero atrito, não quero confusão. Parecido. Não, deixa a Bíblia lá e eu fico aqui. Eu sou crente, eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. Tá bom. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, só uma palavrazinha meia. Sim, mas eu creio. Cristo morreu por mim, derramou o sangue dele por mim. Creio, sou crente, vou para o céu. Tenho certeza. Mas deixa a Bíblia lá. E eu fico cá, para não ter confusão comigo. Isso é de uma arrogância disfarçada que deve ser de uma capacidade de magoar a Deus, de irritar a Deus, é difícil de imaginar. Porque isso mostra falta de confiança, que é o que mais agrada a Deus, é a confiança nele, a atitude daquele outro que diz assim: agora que eu vou mesmo confiar em ti. Bom é confiar num Deus cuja palavra eu não entendo 100%. É bom demais. Porque é fé pura. E eu não estou dizendo que a Bíblia é contraditória, não. Ela não é. Mas tem passagens que, aos nossos olhos pequenos, ignorantes, mesmo com o Espírito Santo em nós, nos ajudando, mas nós ainda temos pecados demais que turvam a nossa inteligência espiritual, nossa capacidade, e nós não entendemos mesmo. Mas é óbvio que a palavra de Deus é 100%, 101%, se fosse possível matematicamente, 101% coerente com ela própria, total. Agora, porque você não entende, quer dizer que ela é falha? Porque você não consegue explicar como é que essa lâmpada acende e ilumina tudo aqui? Você não sabe explicar isso cientificamente? Isso altera a realidade? Isaías 66, 1 e 2. Diz assim, Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono. Quem fala assim, fala com autoridade. E a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual lugar do meu repouso? Porque a minha mão, Deus falando, fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor poderoso. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Estão vendo como é que Deus espera a reação de um crente e como ele liga a reação desse crente à palavra de Deus com a atitude desse crente? O humilde treme da palavra dele. Aquele que afronta ou que não treme da palavra dele, aos olhos de Deus, é o contrário de humilde. Então, indo para o terceiro ponto de Josias, encerrando esse segundo, reconheça que você é, de fato, pequeno diante de Deus, insignificante, mesmo sendo crente, mesmo que Cristo morreu por você. Você é insignificante, sim. E como é que Cristo morreu por mim? Por amor, por misericórdia. Foi por isso que ele morreu por você. Mas você não acha que o fato de ele ter morrido por mim me faz uma pessoa muito importante? Sim e não. Eu já vi pregadores cometendo o absurdo de dizerem: se Cristo morreu por você, imagine o tamanho da sua importância, ou vontade de quebrar aquele monitor, ou o áudio que está dizendo aquilo. Como é que pode um negócio desse? Veja o tamanho da sua importância, se o próprio Filho de Deus morreu por você. Não entendeu nada. Se nós temos alguma importância, é termos sido considerados miseráveis pecadores aos olhos do Filho de Deus, e ele resolveu nos resgatar. Em função do tamanho da misericórdia dele, que nós olhamos o amor dele por nós. Então, se nós somos importantes porque nós somos alvos do amor misericordioso de Deus, ainda vai. E mesmo assim, eu não sei se o senhor chamaria isso de importância. Sou importante por isso. Mas dá valor intrínseco a você, porque Cristo morreu por você, isso é um absurdo. Você é uma pulga. A terra inteira é um pingo que cai de um balde, quanto mais você sozinho, um pecador miserável, como eu sou e você é. Nunca pense em buscar importância sua intrínseca, pertencente a você próprio, diante de Deus, porque você não a tem. Ok? Você não a tem. Ser humano nenhum tem importância aos olhos de Deus, nesse sentido, intrinsecamente importante, e que vale a pena morrer por ele, porque ele é alguém, ele é alguma coisa importante, ele é muito inteligente, ele é muito fiel, ele é muito sagaz, ele é muito corajoso, ele morre por mim se precisar, isso, aquilo. Não é assim. Somos valiosíssimos diante de Deus. Ah, pastor está usando quase sinônimo, valioso, importante. Eu sei, mas a forma de você explicar isso é fundamental, assim eu entendo. Fundamental. Então nós temos valor diante dele porque nós somos criatura dele. Porque ele nos fez com o poder dele. E porque ele nos amou com a misericórdia dele. Quando você aponta tudo para ele, tudo bem, aí você pode dizer assim, nesse contexto todo, graças a Deus, eu não sei nem por que motivo eu fui alvo da misericórdia dele, eu tenho algum valor diante dele, porque ele me salvou, não o contrário. Ele me salvou porque eu tenho valor. Ele não lhe salvou porque você tem valor. Você tem valor, você tornou-se alguém, luz do mundo, que brilha e tudo, porque ele lhe salvou. Pela misericórdia dele. Essa é a maneira, meus irmãos, do crente observar a sua posição diante de Deus. Então, você continua pequeno, insignificante aos olhos de Deus, sim. E isso por um lado. Por outro lado, o valor que você tem, pelo fato de agora ser um filho dele, ele vai lhe vestir de vestes reais, ele vai levar para o palácio dele, porque ele lhe conquistou, ele lhe trouxe de volta, ele comprou você de volta com o próprio sangue, Jesus Cristo, e vai levar você para o reino do Filho do amor dele. É por isso. Rasgaste a tua veste, terceira reação de Josias. A ternura e a humildade de Josias não ficaram apenas no coração. Passaram para um ato dramático, visível para todo mundo, meio degradante. Chegar um rei, se levantar e rasgar a própria roupa diante de quem estava ao lado. Era costume da época, quando alguém fiel a Deus, ou se não tão fiel, mas quando alguém, vamos dizer desta forma, quando alguém consegue entender o tamanho do que Deus está querendo dizer, a santidade de Deus, e vê o tamanho do próprio pecado e se enche de vergonha, de remorso, de tristeza, de contrição, era, não sei se comum, mas era costume na época pessoas rasgarem as suas vestes. Então, essa atitude de Josias foi forte, ele não criou isto, mas mostrou o que estava de fato no coração dele. Quarto e último, choraste perante mim. Por que que Josias chorou? Não há dúvida. Pecado. Contrição de pecado envolvendo a ameaça de Deus, envolvendo a revelação de que Deus iria cumprir aquilo que tinha ameaçado, tudo isto. Imaginando o povo de Israel sofrendo tudo aquilo, uma mistura. Mas certamente, na base de tudo estava pecado, que é o que tinha causado aquela ameaça tremenda que estava agora por um fio em cima da cabeça de Israel. Então, é provável que ele tenha incluído os próprios pecados nesse choro, nessa contrição, como pecador que ele era, como todos somos, mas é também provável, talvez mais provável, que ele tenha sido levado pela situação deprimente espiritual do povo do qual ele era rei. E a ameaça que estava na frente, e o tamanho da iniquidade passada dos seus antepassados, seu pai e os seus anteriores, uma mistura, sem dúvida. Lamento pelo pecado é outra coisa que causa uma muito boa aceitação da parte de Deus. Sensibiliza Deus. Lamento pelo pecado. Lamento. Aí não é só uma humilhação diante de Deus por um tal pecado cometido, um arrependimento. E tudo ali, tudo isso aí se mescla, se funde na hora que alguém, um crente, comete um pecado e vai tratar diante de Deus. Está tudo interligado aí. Mas o aspecto aqui é do lamento. É tão ruim ser pecador. É esse ponto que eu quero chamar a atenção. Lembra do homem que batia no próprio peito? Ó Deus, sê propício a mim, o quê? Pecador. Pecador. Um lamento típico, típico, de quem entende que não consegue agradar a Deus como gostaria, pelo menos quando gostaria, quando está com seu espírito voltado a Deus, porque, num certo sentido, cada pecado que você comete é porque você quer, porque você gostou, você gosta também. Então, não vai dizer que tudo que você faz de bom para Deus é porque você quer, e todo pecado que você comete é porque você não quer. Não, você faz pecado, você peca querendo. Agora, você não quer querer. Eu entendo. Paulo diz isso em Romanos 7. E está certo, é correto. E eu não vou enveredar por aí. Mas seja como for, o lamento é um estado diante de Deus em que o crente olha a sua situação, não particular, não aquele pecado A, B ou C, mas a sua situação e dizer: Senhor, eu estou aqui atolado num lamaçalzinho aqui que eu não saio, não. Tem até alguns teólogos aí que acham de dizer que sim, que o crente pode sair desse atoleiro do pecado em vida e pode chegar ao ponto de não pecar mais nesta vida e tal. Não, biblicamente está errado. É um ensino, uma teologia errada, esta daí. O apóstolo João diz claramente que diz que não peca, está mentindo, mentiroso. Mas vamos estar sempre pecando. Então, quando eu falo lamaçal, ou um poço de lama, que a gente está ali preso nesse sentido, é que não vamos nos livrar dos nossos pecados nunca, aqui nesta terra, totalmente. Então, isso é uma situação muito terrível. Mas é. Então, o que é que eu faço? É fato. Eu não quero nem enfrentar esse fato de tão doloroso que é. Vou pecar enquanto viver nesta vida? Vai. Quanto meu Deus, meu Pai querido, quanto meu Salvador amado, vou pecar? Vai. O que é que eu faço? Lamente. Lamente, encare a realidade. Eu não gosto quando um crente quer viver a vida cristã se desviando da realidade das coisas e tentando amaciar. Coisa que eu não vejo muitas vezes a Bíblia amaciando. Eu não vejo, às vezes sim, às vezes não. Mas não é o tempo todo. É fato, isso aqui é fato, aceite. É um desastre, é terrível isso, é. E muitas coisas na nossa vida, acontecimentos que ocorrem a você, coisas que vêm na sua cabeça, pecados que você comete, traição de alguém querido. Então, não, mas pelo menos, peraí. Depois a gente procura aí os benefícios e tal, deve ter mesmo. Mas vamos enfrentar o fato, essa foi pesada contra mim e eu não sei se eu vou aguentar isso. Não, reconheça e corra para Deus e vai dizer, Senhor, essa aqui eu... Mas não, não procure adoçar o que não vem doce da parte de Deus. E não vem doce da parte de Deus a informação de que você vai pecar enquanto estiver neste mundo. É fato. Então, você não sabe o que fazer com isso. Devia saber. Que aí... É isso aqui só, lamentar. Ora, pastor, mas lamentar, isso não é fazer nada. Como? Como? Choraste perante mim. Pá! O próprio Deus dizendo, Uba, diga para o meu servo ali, Josias, que 4 coisas ele fez que eu gostei demais. Demais. Registrei aqui na minha mente. Imagina o perigo de Deus esquecer isso, né? Registrei isso aqui. 1, 2, 3, 4. Ele lamentou diante de mim. Ele chorou diante de mim. Pastor, eu nunca pensei que o choro era algo tão eficaz diante de Deus. Pois é. Um lamento do fundo do coração. Agora, vá chorar diante de Deus, lágrima de crocodilo, como se diz, né? Não vá por aí. Chorar de uma maneira hipócrita, sem sentimento, tal, não. Mas um choro que vem lá de dentro da sua alma, um lamento. Senhor, eu pequei de novo. Eu sou crente há 35 anos e eu pequei de novo. É impressionante a quantidade de vezes que eu venho diante de ti relatar este mesmíssimo pecado. Senhor, eu não tenho vergonha, não, e já vou responder, Senhor, não. Tenho não. E o que, que eu vou fazer? Chorar diante de ti, lamentar. Aí vem mais coisas, obviamente, né? Agradecer pelo privilégio de ser teu filho. E, claro, a adoração continua. Mas passa pelo lamento puro diante de Deus. E Deus que vê coração, olha assim, disse, estou gostando desse choro, porque mostra uma atitude correta desse meu filho. Ele não está querendo pecar mesmo, não. É sério. Amanhã ele vai pecar de novo. Eu sei que ele vai pecar de novo. Amanhã é do mesmo jeito. Mas isso não elimina o fato de que hoje ele está completamente sincero, sofrendo com esse pecado dele. Parece até que vai perder a salvação. E você deveria lamentar pelo seu pecado como se fosse perder a salvação mesmo. Nós não vamos, não. Mas deveria lamentar como se. Porque pelo fato de ser salvo, quer dizer que o seu pecado feriu menos a santidade de Deus? Não. Não vai lhe mandar para o inferno mais, mas que você feriu a santidade dele? Feriu. Mas Cristo suportou aquele ferimento, aquela ofensa que você causou à santidade de Deus, Cristo suportou com as costas largas de um homem sem pecado, costas largas espiritualmente falando. É assim. Lamente pelos seus pecados.
E eu quero
terminar dizendo aqui o seguinte, falando em lamento. Se você tem lamentado diante de Deus pelos seus próprios pecados, pela sua própria situação espiritual, ótimo. Está bem aí, tá bom. Então, quanto a essa questão de lamento, com sinceridade, eu posso ticar. Tá ok na minha vida, tenho feito isso sinceramente diante de Deus. Não, peraí. Não tique ainda, não. Questão do lamento. Peraí. Falta algo. Você está ticando a parte do lamento que trata de você, dos seus pecados e do pecado da sua esposa, os pecados da sua esposa e do seu marido e dos seus filhos e da sua família. Você não tem nada a lamentar, não. É perfeita a sua família aos olhos de Deus. Vamos aumentando um pouquinho isso? E a sua igreja? É perfeita? A sua igreja é feita só de você? Que já está reconhecendo que é pecador e está lamentando diante de Deus. Mas e um monte de irmãos que tem lá? Você pode até se lembrar de alguns sem julgamento nenhum. Sem julgamento nenhum. Mas é visível o comportamento da irmã lá, do irmão, a trajetória dele ou dela, não está indo bem, a gente tem orado por ele, ele pede oração, inclusive. Isso não vai entrar nos seus lamentos, não. E a sua igreja, como um grupo, como um corpo, o corpo de Cristo, inclusive, não vai entrar nos seus lamentos? Está perfeita diante de Deus? Não. Então, voltando para Josias, eu imagino, não posso imaginar sendo diferente, que o aspecto coletivo do povo sobre o qual ele reinava entrou forte. Se é que não entrou mais forte que os maus pecados dele. Eu não sei, é o coração dele, a gente só saberia se tivesse escrito, mas não está. Mas é evidente. Então fica aqui a sugestão, de que, a exortação mesmo, que você se acostume a, primeiro, lamentar pela própria situação sua. Não pecado é pecado, mas pela sua situação que ainda desagrada a Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Segundo, tem misericórdia da minha esposa. Ela comete coisas, eu vejo, a gente conversa e tudo, mas não está indo muito bem aqui, não. Graças a Deus pela fidelidade dela em várias áreas, mas aqui ela não está bem. E ela diz que sofre com isso, e meu marido também. E nós dois, como casal, nós dois, queria lamentar um pouco, Senhor. Independente só eu, meu pecado pessoal, íntimo, mas como um casal, tem coisa, está indo bem, mas tem coisa que não estão te agradando, eu sei que não está. Senhor, eu queria que não fosse assim, não. Eu queria que fosse um casal mais exemplar. E minha família, Senhor, meus filhos, eu tentei educá-los, estou tentando ainda, um tem 5 anos, outro tem 15, ou sei lá, tem 50, tem 40, já estou meio velho, ou sei lá, qualquer um tem suas circunstâncias, sua idade, mas, Senhor, minha família, você acha que seus filhos vão se comportar precisamente como você sonha? Você tem essa ilusão, essa ingenuidade e que eles são as maravilhas que talvez você pense que é? Pensa não, você quer pensar, porque você vê. A mãe vê o defeito do filho tudinho. Até a mãe que não vê, vê. Mas faz que não vê. Mas vê. E pai vê também. Então a gente sabe. E Deus sabe que você sabe. E não vai lamentar, não? Ao menos lamente para mim. Lamente a situação do seu filho, da sua filha. Quer que eu ajude? Quer que eu entre? Seja honesto comigo. Se não é com você próprio, seja ao menos comigo. Seja honesto e me diga, honesta, e me diga, lamente diante de mim. E eu sei que você tem orgulho da sua igreja, gosta da sua igreja, é uma boa igreja, tudo bem, mas você acha que ela é perfeita? Você não está enxergando isso e isso, não? Lamente, peça, interceda pela igreja. E podemos alargar mais um pouco ainda o aspecto cristão, de uma maneira geral, na cidade, no país, no mundo. Senhor, olha os que se chamam de cristãos, e que coisa esquisita, Senhor. Como é que pode? Ah, pastor, eu não posso fazer nada. Quem diz que você pode? Lamente. Só isso, lamente. Insisto, eu não estou falando de arrependimento de um pecado específico, mas você vai se arrepender pelo pecado do brasileiro inteiro. Não vai, mas lamentar pelo Brasil, você pode e deve. Ou pelo menos pelos evangélicos do Brasil, mas pelo Brasil inteiro, como um povo, deve. Então fica aí o desafio de aprendermos com Josias a importância de chorar diante de Deus, lamentar, depois de ter rasgado as roupas, depois de ter se humilhado, depois de ter se enternecido, amolecido diante de Deus. Parece que Josias pediu para não morrer. Para não ver aquela desgraça toda acontecendo sobre Israel. E é implícito que ele pediu, porque Deus disse que ia fazer e ia agradá-lo. Quero encerrar só com essa parte aqui, e que Deus disse que... versículo 28, eu já li. Eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido, e tal, e tal. Não verás o que eu vou trazer... Então, Josias parece que pediu isto e Deus atendeu. Deus tem o coração mole, e eu digo isso com toda reverência, respeito, temor diante de Deus. Coração mole, enternecido diante de uma alma contrita, quebrantada, humilde. Nós não usufruímos mais das bênçãos de Deus, porque nós, em graus variados, obviamente, uns mais, outros menos, ainda resistimos a baixar o pescoço diante de Deus e fazer o que Josias fez aqui. Se humilhar mais, reconhecer mais, tu tens razão, Senhor, é isso mesmo. Tua palavra me tocou enquanto eu lia hoje, enquanto o pastor pregava, enquanto o professor dava a aula dele, enquanto eu vi um versículo assim por acaso, mas foi em mim. Considere, quando esses tipos de verdades baterem no seu coração, e você não está nem conseguindo, naquele momento, refletir um pouco, está no meio do sufoco da vida, guarde numa caixinha lá no fundo do seu coração. Aí de noite, na sua cama, você abre a caixinha e diz: agora eu vou tratar com você. Ou amanhã de manhã, quando você for orar, abra a caixinha e diz: está reservado desde ontem. Eu recebi uma pinicada grande deste versículo aqui. Por quê? Ah, minha alma, agora eu vou ter que tratar contigo. Nós vamos conversar agora sério diante de Deus. Isso é a atitude que Deus se agrada. Não se endureça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender com Josias e a Tua reação diante da reação de Josias. Coisa linda que nós possamos andar por este caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te glorificamos. Amém.